vamos às aulas, tanto que eu quanto o nosso presbítero Vlá trouxemos em relação a esse prólogo. Obrigado, meu querido. Você traz galardão no céu. Sobre esse prólogo de Gênesis. E nós entramos no dia 1. Começa no relato da criação e vai até Babel. E aí nós temos de Gênesis 12 até Gênesis capítulo 50, a história dos patriarcas. E para os leitores atentos da escritura, você já deve ter percebido que são bem diferentes entre si, né? Esse primeiro bloco dos capítulos 1 a 11 e depois o bloco dos capítulos 12 a 50. É como se Deus estivesse trazendo a gente para uma compreensão muito macro das coisas, e aí depois ele dá um grande zoom dentro da linhagem redentiva por meio do nosso pai na fé, Abraão. E nós falamos que um dos pontos principais dessa história primeva, Gênesis 1 a 11, era dialogar com as visões de mundo que eram vizinhas a Israel. Vamos lembrar disso, gente. O livro de Gênesis, ele é escrito com seu objetivo principal de formar a cabeça no caminho do deserto e que, ao longo de séculos, teve em sua cabeça a visão de mundo dos egípcios, que era um apanhado de coisas muito complexas e diversas dos povos vizinhos também ao Egito. E não apenas isso, mas esse povo foi tirado do Egito para ter a sua cabeça formada no meio do deserto, e após esse deserto, esse povo ia para a Terra Prometida, Canaã. E lá existiam povos com a sua visão de mundo, com os seus conceitos. E estes que saíram do Egito e que agora já eram um povo formado, da mesma forma que teriam um embate de cosmovisões, ou seja, um embate de visões de mundo que existia, que antes eram com as visões de mundo dos egípcios, agora seria um embate de cosmovisões com os povos que estavam ali habitando Canaã. E é muito interessante, porque a gente não vê que esse conflito existia apenas no caminho do deserto. Nós vemos que ao longo de todo o Antigo Testamento há esse grande embate de visões de mundo, há esse grande embate de formas de compreender a realidade que nos é colocada. Então, o grande propósito do livro de Gênesis é, em nos mostrando as origens, formar a nossa cosmovisão, formar a nossa visão de mundo. Então, nós falamos que muito do Gênesis, principalmente Gênesis 1 a 11, se dá numa dinâmica de diálogo e oposição. Nós vemos algumas similaridades e ressaltamos de forma muito intensa as diferenças, as distinções. Falamos no nosso último encontro sobre esse ponto fundamental da ordenação das coisas, e aí a gente falou muito sobre a relação entre ordem e caos na Bíblia. A gente falou sobre também aquela visão de se Satanás teria caído e tal, e a gente meio que mostrou que não tem base bíblica para isso. E aí a gente chega no dia 1. E o dia 1, e toda, na verdade, vai nos mostrar a criação com base na palavra de Deus. Algumas coisas interessantes aqui para você ter em mente. Nós temos duas tríades, tá certo? Nós temos os dias 1 a 3, em que Deus está preparando as condições para a vida acontecer. E os dias de 3, os dias, perdão, 4 a 6, Deus enche esse mundo que ele estava preparando as condições para receber vida. Ele enche nos dias 4 a 6 esse mundo com vida. E vai num crescente até alcançar um clímax. E é cheio de repetição. Por isso que, assim, e aí é interessante, assim, eu concordo com o nosso professor Vlá em praticamente tudo, mas eu sou mais inclinado a entender, por conta das repetições e das palavras que são utilizadas, que o relato de Gênesis 1 a 6 é um grande relato lírico sobre a criação. Mais uma vez, não quer dizer que isso não seja verdade. É muito importante, às vezes a gente escuta, é um relato lírico sobre alguma coisa, então o pastor está dizendo que Deus não criou o mundo e que tudo aquilo ali é mito, tudo aquilo ali é uma fábula. Não, eu não estou dizendo isso. Olha só, quando a gente vê, compara a canção de Miriam, que nós vemos no Pentateuco, com a descrição narrativa daquele mesmo evento. A canção de Miriam é um relato lírico sobre aquilo que nós acabamos de ler de forma histórica. Significa que o canto de Miriam é falso? Claro que não. É apenas uma expressão lírica de um acontecimento real. Então, dizer que o relato da criação dos seis dias é um relato lírico que Moisés nos apresenta, não significa dizer que Deus não criou o mundo. E não significa dizer que Deus não criou o mundo em seis dias. A gente vai discutir o que significa o dia aqui. Mas isso é muito importante para você entender, irmão. Minha irmã, o fato de termos um relato lírico sobre algo da realidade, não significa que ele não seja verdadeiro, não significa que esse relato não tenha acontecido, porque existem muitos debates, e a gente vai falar sobre algumas teorias aí, terra nova, terra jovem, terra velha, evoteísmo e tal, Deus permitindo, a gente vai chegar, vai pelo menos pincelar todas essas coisas hoje. Mas dizer que há um relato lírico sobre a criação não significa defender que isso seja uma fábula ou um mito. Então, duas tríades, dias 1, 2 e 3, Deus preparando as condições para a vida acontecer. Dias 4, 5 e 6, Deus enchendo esse mundo, que agora ele havia preparado as condições para a vida acontecer, enchendo isso de vida. A gente tem uma progressão, a gente tem um clímax à medida que a gente caminha para o final desse relato. E aí, no primeiro dia, a gente vê, então Deus disse, haja luz e houve luz. Deixa eu botar aqui no texto de Gênesis. Gênesis 3. Então Deus disse, haja luz e houve luz. Verso de número 4. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Verso de número 5. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã. A nossa Bíblia em português diz o primeiro dia, mas eu quero ser mais original com o texto aqui, mais fiel ao texto original. Primeiro dia, não tem o artigo definido o no texto hebraico. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Algumas coisas interessantes para a gente destacar aqui do relato do primeiro dia da criação. Qual é a imagem que a gente tem aqui? A gente tem a imagem de um Deus que é soberano e que ele fala e a coisa acontece. Né? Deus disse, haja luz, e o texto diz, e houve luz. Então, é um Deus que antes dele não havia nada, somente ele. Ele cria, vimos que ele passa a ordenar a sua criação. E quando a gente entra no relato de cada um dos dias, a primeira coisa que a gente vê, Deus fala e essa coisa acontece. Ele decreta, ele declara algo e esse algo que ele declarou é feito. Isso é uma coisa maravilhosa, porque, lembra, qual era a visão reinante dos povos vizinhos? Que as coisas que aconteciam no mundo eram muito fruto do caos, e a gente falou isso já no encontro passado nosso. A criação, inclusive, um relato muito famoso se eu não me engano, não lembro agora se era dos povos sumérios ou da Babilônia, de que a criação dos seres humanos era fruto completamente do acaso, por meio de uma briga entre deuses. E as coisas que aconteciam no mundo, elas eram meio aleatórias. São relatos até quase que meio que engraçados da coisa. E o texto bíblico diz: então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. A gente, em cada um desses dias da criação, a gente tem o anúncio do que Deus fala, essa coisa acontecendo, e Deus emitindo um juízo sobre essa coisa. O texto diz, Deus viu que a luz era boa. Deus viu que a luz era boa. Então, a gente tem sempre essa ordem, né? É interessante a gente pensar, e é por isso, irmãos, que eu acho que é um relato lírico, porque a gente tem essa mesma estrutura. Uma ordem, essa ordem é cumprida, Deus dá distinção entre coisas, por exemplo, aqui ele falou, isso aqui é dia, isso aqui é noite, e ele conclui com uma avaliação positiva do que ele foi, do que ele fez. E vamos entender aqui uma coisa interessante, e que eu fiquei muito pensando, né, durante essa semana. O que existia antes de Deus? Nada. Nada. Então, antes do universo existir, o que existia? Deus. Obrigado, Marcão. Antes de Deus existir, não existia nada a não ser Ele. Quando a gente fala do mundo. Antes do mundo existir, o que havia? Deus. E uma coisa que eu fiquei pensando e que eu achei de uma beleza gigantesca. Gigantesca. Quando o texto nos apresenta dizendo Deus falou e a luz aconteceu, vamos trazer isso nós aqui, século 21. Isso não é algo gigantescamente poderoso? A gente está falando de luz. Luz. Um ser que fala e a luz aparece, e a luz surge. Antes desse ser falar para a luz existir, a luz não existia. Uma tremenda manifestação de poder. Tremenda manifestação de poder. E aí o que eu fiquei pensando nessa semana? Eu falei assim, cara, isso é muito bonito e eu tenho que falar isso para a igreja. As religiões que são teístas, teístas, eu não estou falando do politeísmo ou do monoteísmo, aquelas que defendem a existência de seres ou um ser divino. Sempre vai ter algum relato da origem das coisas. Então, seja uma criação por meio da aleatoriedade ou a criação por meio de um ato intencional, como é o teísmo cristão. Mas nós temos sempre a criação como uma manifestação de poder desse ser divino, ou desses seres divinos. Afinal de contas, se é criação, não existia antes. Mas quando a gente olha para a nossa teologia, a gente vê algo muito interessante e que é algo que deveria sensibilizar o nosso coração. Antes da expressão de poder de Deus, havia o quê? Amor. Porque havia Ele. E, cara, isso é muito legal de pensar. O texto diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. O texto vai nos dizer que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Falamos no nosso encontro passado que esse se movia sobre as águas, a ideia de carinhosamente abraçar com calor, é como se Moisés estivesse usando uma expressão como se o Espírito Santo estivesse chocando a criação. É muito bonita essa expressão. E então Deus diz, haja luz. E a luz aconteceu. Quando a gente olha para João, capítulo 1, a gente vai entender que a palavra de Deus é o seu Filho. É Cristo Jesus. Então, antes de existir qualquer manifestação do poder de Deus, já existia o relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo. E por que que eu acho que isso é assim, maravilhoso demais? Porque todas as religiões têm início como uma manifestação de poder dos seres divinos. Mas o cristianismo inicia com uma grande demonstração da Trindade, do relacionamento existente entre Pai, Filho e Espírito Santo. Antes do mundo ser criado, existia relacionamento. E por que que isso daqui é fundamental? Porque significa que Deus não criou o universo para ter relacionamento. Deus não criou as coisas para ele se relacionar. Deus criou as coisas porque ele é totalmente amor. E pelo fato dele ter um relacionamento perfeito entre Pai, Filho e Espírito Santo, um relacionamento de entrega, de amor, nesse mistério que é a Trindade, ele cria para demonstrar à sua criação o relacionamento que ele tem com ele mesmo. Cara, isso é maravilhoso demais. Por quê, irmãos? Porque Deus não criou você para suprir uma carência dele. Cara, isso é muito profundo. Quantas vezes pais têm filhos para suprir carências suas, e aí eles destroem a vida dos seus filhos? Porque esses filhos não vão suprir a carência que eles têm. Quantas vezes nós entramos em relacionamentos porque queremos que essas pessoas supram as carências do nosso coração, e isso impõe um peso muito grande para o outro. É por isso que, para você ser um bom marido e uma boa esposa, você tem que amar mais a Deus do que o seu marido e a sua esposa. E assim você vai amar plenamente o seu marido e a sua esposa. Exatamente pelo que nós falamos aqui, porque o teu casamento não vai ser um referendo sobre o teu valor e a tua identidade em Deus. Isso te dá liberdade para você amar de forma plena e integral, sem fazer da outra pessoa um ídolo. Olha só como que isso é legal, gente. Antes de Deus dizer, haja, antes de Deus demonstrar o seu poder, ele já tinha tudo pleno, perfeito e integral nele mesmo. Por isso que o cristianismo não começa com uma demonstração de poder, o cristianismo começa com uma demonstração de amor. Cara, isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. A gente vê esse aspecto trinitário e pensar que antes de Deus dizer, antes de Deus fazer alguma coisa, ele já tinha tudo nele ali, perfeito. E porque Deus faz, porque Deus cria, é porque ele ama, e ele não está fazendo isso de forma egoística, para suprir uma carência que ele tinha, porque Deus não tem carências. E por que Deus não tem carências? Porque ele já tinha relacionamento antes. Olha como é diferente isso. Outras religiões apresentam um relato de deuses criando para que eles se relacionassem com a sua criação, para ter alguma coisa em troca delas. O que Deus vai querer de troca da gente? O que a gente pode oferecer a ele? Ele já tem tudo nele mesmo, inclusive relacionamento. Isso é maravilhoso demais. Eu fiquei meditando nessas coisas. Eu falei, cara, isso é muito bonito. Isso é muito legal. Isso faz uma diferença muito grande no nosso viver. Deus está muito bem, gente. Tira um pouquinho o peso das suas costas. Deus está muito bem. E ele quer chamar você para um relacionamento de graça com ele. Isso é muito bom. Glórias a Deus por isso. Vamos lá. Então, falando, além dessa questão de antes do haja luz, Deus ter um relacionamento com ele mesmo, e nele mesmo esse relacionamento ser perfeito, antes da ordem criada, havia uma comunidade perfeita nele mesmo. Agora a gente vê o que significa ele criar luz e tal, e chamar isso de primeiro dia, ele chamar luz, vendo que a luz é boa e fazendo separação entre luz e trevas. Aqui a gente tem a criação do tempo. Olha que coisa interessante, né? A criação do tempo é o que a gente vê no primeiro relato, no primeiro dia da criação. Deus manifesta a sua livre vontade de criar as coisas por meio da sua graça, por meio da sua misericórdia, mais uma vez, não para suprir alguma necessidade que ele tinha. E a primeira coisa que ele faz é estabelecer o tempo. E aí olha que barato. Quando Deus cria a luz, vamos assim, pensar, de onde que vem a nossa luz? Não pensa na light não, porque talvez você possa pecar. Não quero que ninguém peque aqui. Vem do quê? Do sol. Do sol. Mas olha que coisa interessante, Deus cria a luz primeiro, antes do sol. Por que você acha isso? Não sei se você já parou para pensar nisso. Deus cria a luz antes de criar o sol. Por quê? Vamos lembrar qual era a principal divindade no Egito. Era o Deus Sol. E aí Deus quer deixar claro para o seu povo que assim, cara, a luz não vem do sol. A luz vem de mim. A luz vem de mim. A luz vem de Deus. Não vem do sol, porque o sol era adorado pelos egípcios. E o povo que agora estava no deserto ouvindo os relatos da criação, cresceu vendo uma nação, um povo poderosíssimo, glorioso em todas as suas riquezas e exércitos e por aí vai, prestando culto a um Deus Sol. E Moisés nos ensina, a luz não vem do sol, a luz vem de Deus. Aliás, vocês viram a palavra sol aqui? Não existe a palavra sol. Existem luzeiros. Moisés diz, Deus criou os luzeiros. Um luzeiro para amanhã e um luzeiro para a noite. Ele está falando do sol e da lua. Mas por que ele não nomina? Porque o sol e a lua eram objetos de adoração no Egito. Perceba essa coisa interessante, essa questão de embate e similaridades. Existem coisas no relato da criação que estavam presentes em outras culturas, mas Moisés é meio que como se acertando o caminho. Gente, olha só, não, a luz não vem do sol, a luz vem de Deus. Mas, pastor, cientificamente a gente sabe que a claridade que a gente tem aqui, ela vem do sol, mas teologicamente falando, não é o sol a fonte da luz. A fonte da luz é o próprio ser de Deus, como tudo que existe na natureza. Se Deus não controlasse a distância que o planeta Terra está da Lua, não já teria existido, já não haveria mais vida aqui. Então, teologicamente falando, não é uma questão de, ah, isso vem da posição que a Terra está, não, é soberania de Deus, é preservação de Deus, é cuidado de Deus com a vida aqui. E essa é a forma correta da gente entender as coisas. E é interessante, né, gente, porque assim, a gente não precisa da ciência para validar o Gênesis. A gente já falou que o caminho correto é nós nos aproximamos da ciência com base na nossa cosmovisão bíblica. Mas é muito interessante, né? Porque a primeira coisa que aparece sendo criada é a luz. E não existe como ter desenvolvimento sem luz. Muito interessante isso, da gente pensar. Vamos lá. Deus diz que a luz era boa. A luz era boa. E isso é um ponto legal da gente pensar. Porque Deus cria as coisas com uma intenção. A obra criativa de Deus, ela é uma expressão do seu propósito. Deus faz um julgamento moral sobre as coisas que ele faz e que ele fez. Ele diz, a luz é boa. Por isso, irmãos, que nós somos muito claros ao defender em discussões de gênero, que nós devemos olhar para Gênesis e não Paulo. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas pessoas que vêm falar comigo em questões de gênero e tal, e dizer, poxa, mas por quê? Por que a igreja fala que é pecado e por aí vai, não sei o quê? Porque essa condenação parece que a igreja quer condenar todos os homossexuais e fala que isso é pecado, isso não tem nada a ver e tal. Isso daí é coisa da cabeça de Paulo. Talvez você já tenha ouvido isso. Cara, Jesus nunca falou isso. Você já ouviu esse negócio? Jesus nunca falou sobre isso. Isso é coisa da cabeça de Paulo. E a resposta correta e a forma correta da gente pensar, gente, Paulo é palavra de Deus, sim, isso não existe dúvida. Mas o ponto é, A forma correta de nós pensarmos e termos o nosso pensamento em relação a esse tema é, não é nem o que Paulo está ensinando, embora Paulo seja verdade e palavra de Deus, é a teologia da criação. Deus cria homem e mulher, o homem para a mulher e a mulher para o homem, e diz que isso era muito bom. Então, nós não precisamos de rebuscadas construções teológicas sobre isso. Nós olhamos para o relato da criação e vemos que aquilo que Deus faz, Deus é intencional e profere um julgamento de valor. Ele fala, cara, isso é bom. Isso é bom. Todo o conteúdo e a estrutura criada por Deus, ele diz, isso é bom. E se Deus diz que isso é bom, é porque isso é fruto da sua intenção. Olha só que coisa interessante da gente pensar. Não é fruto de um acaso. Deus não falou assim, ah, peraí, deixa eu jogar um dado aqui para ver se o negócio... Ah, caiu aqui luz, então eu vou criar luz. Deixa eu jogar um outro dado aqui, ó, peixe, caiu peixe, então eu vou criar peixe. Não. É o relato da sua intenção, do seu propósito, ordenando a criação. Isso é uma coisa muito legal da gente pensar. E quando a gente pensa nessas estruturas principais, isso, acredito eu, que ajuda a gente a não se ingrar em alguns mares bem equivocados. Deus distingue luz e trevas. Aqui não há, gente, nenhuma questão trevas, pecado, maldade, como poeticamente a gente fala, né, em outros textos. Aqui é só uma questão de distinção. Deus trabalha com essas distinções. A luz não é a escuridão. O homem não é a mulher. A mulher não é o homem. O dia não é a noite. A verdade não é mentira. Não quer dizer que exista uma questão de uma coisa é boa, outra coisa é ruim. Não. Apenas Deus criou a luz. Existe luz. Ele fez uma distinção entre o que é o dia e o que é a noite. E aí a gente tem a contagem do tempo. E o fato de Deus dizer que aquilo é luz mostra que Deus tem autoridade sobre aquilo. O que significa que Deus tem autoridade sobre o tempo. Isso é uma coisa muito legal, porque você já reparou que às vezes as pessoas falam, e a gente repete esse negócio, ah, não, o tempo vai curar isso daí. Não, calma que o tempo vai mostrar, o tempo vai curar. Cara, Deus é o Senhor do tempo. Tem coisas que o tempo não vai fazer, porque o tempo não é senhor de nada. O tempo é o senhor da razão. Não, podem passar 1000 anos e você continuar teimoso num negócio. Deus é o senhor do tempo. Logo, é Deus quem tem autoridade sobre as coisas. Portanto, às vezes a gente pensa, não, o tempo vai mostrar. O tempo, esquece isso. Deus é o senhor do tempo, porque ele é que tem autoridade, ele que diz, isso é dia, isso é noite. E aí, irmãos, a gente vem o ponto do dia. Primeiro dia, e assim a gente encerra esse primeiro dia da criação, e aí eu vou falar de algumas teorias aqui em relação a isso. Queridos, existem muitas teorias para a gente interpretar o que significa o dia que aparece ali. Houve tarde e manhã. Esquece esse o, porque não tem aí. Foi ponto da nossa tradução, da SBB que colocou. Algumas traduções nem trazem mais esse o. Moisés está dizendo, houve tarde e manhã, ou seja, decurso do tempo, e Moisés diz, primeiro dia. A palavra dia aqui é yom. Aí a gente entra num debate muito interessante. Se o texto está apresentado de forma lírica, como eu estou convicto que está, super de boas de você achar que é um relato preciso e cronologicamente ali corretinho. Vamos lembrar, mão fechada algumas coisas, mão aberta outras. Isso daqui é super no campo da mão aberta. O que é o campo da mão aberta? Coisas que a gente discute, conversa, toma um café, toma mais café e mais café e vai crescendo aí entendimento. Contrapõe ideias e todos crescemos e somos edificados para a glória de Deus. Mão fechada são coisas que são absolutas. O que está na mão fechada? Deus é criador dos céus e da terra. O que está na mão aberta? O dia aqui significa o quê? É um dia literal de 24 horas? ou é um dia, liricamente falando, como uma estrutura literária para apresentar a primeira coisa que foi criada? Estes são os grandes debates. O grande debate está nisso. O dia aqui significa um dia literal de 24 horas, ou seja, Deus fez a luz e houve esse primeiro dia de 24 horas, e aí a gente vai ver no domingo que vem o dia 2, mais um período de 24 horas, ou quando Moisés não coloca o artigo definido o, porque eu acho que isso é muito importante nessa discussão, ele está dizendo apenas, houve tarde e manhã, primeiro dia, ele está dizendo que aquilo ali é uma expressão de passagem do tempo, que a gente não sabe se é um dia de 24 horas, ou se são eras, ou se são, sei lá, milênios, ou séculos. O que, que é isso? Existem algumas teorias. Então, como eu disse a vocês, uma galera entende que é um dia de 24 horas. Com todo amor e carinho, eu não me filio a essa corrente. Existem outras pessoas que se filiam, show de bola, mão aberta, glória a Deus, a gente cresce junto. E não estou também tentando te influenciar do que você tem que entender isso, não. Cresce nesse assunto, busca conhecimento, se aprofunda nesse tema e vamos formar a nossa visão em conjunto. Outras pessoas vão dizer que o dia é uma era, é um espaço indefinido de tempo. E aí a gente tem quatro grandes teorias, então, sobre isso. Sobre essa passagem do tempo dentro da ortodoxia cristã. E aí, o que eu estou chamando dentro da ortodoxia cristã? Dentro da galera da mão fechada? Pessoal, olha, gente, peraí. Tem diferentes visões aqui sobre isso. Que visões são essas? Primeiro, é o criacionismo da Terra Jovem. Qual é o ponto do criacionismo da Terra Jovem? É a visão dos nossos amados amigos judeus. Que o Yom é, de fato, um dia de 24 horas e a Terra foi criada. A Terra é uma Terra jovem. A Terra teria aí seus menos de 6 mil anos. Por quê? Porque são períodos literais de 24 horas e também uma compreensão, a gente vai chegar lá dentro da história primeira, quando a gente vê as linhagens contadas de Adão até Cristo. Na verdade, eles não consideram Cristo, né? Mas, assim, os cristãos que defendem o criacionismo da Terra Jovem, você conseguiria fazer um cálculo até Adão. E aí você teria esse o tempo da Terra. Existem, para os defensores dessa visão, algumas questões até científicas que poderiam demonstrar e constatar um criacionismo de Terra Jovem. Não consigo, por incompetência, passar aqui. Mas existem algumas discussões científicas, inclusive. Gente, esse é um debate muito entre cientistas também. Tem muito cientista que nem cristão é, que vai dizer, cara, essa coisa de dizer que o mundo tem milênios e milênios e muitos milênios e muitos milênios e eras com muito tempo, isso não é cientificamente correto. Do que eu já li e pesquisei sobre isso, não estou muito convicto dessa posição, mas é uma posição legítima. Corretíssima, e tem homens e mulheres de Deus que defendem essa visão, e glória a Deus por isso. Um criacionismo de Terra Jovem, ou seja, a Terra e o Universo foram criados há pouco tempo, digamos assim, né? Comparado com outras visões que falam de um espaço muito grande. Então, assim, a gente teria um planeta Terra de mais ou menos, aí vem os debates, né? 5 mil, 6 mil anos, alguns defendem 10 mil anos do que seria o planeta Terra. Mais uma vez, meu campo não é a ciência. Meu campo é ver o que o texto bíblico está dizendo. E o que o texto bíblico está dizendo? O texto bíblico diz dia. E se o texto bíblico diz dia, dentro de um relato que, na minha visão, é lírico, ele pode representar tanto um dia de 24 horas como pode representar mais tempo. Então, show de bola quem defende o criacionismo de Terra Jovem. Outra visão. É o criacionismo da Terra Antiga, ou então chamado criacionismo progressivo. E qual é essa visão? Até esqueci do café aqui que o Luiz trouxe para mim. Qual é essa visão? A Terra e o Universo foram criados há bilhões de anos atrás. Bilhões de anos atrás. Conversa mais com o que a maioria da comunidade científica defende, né? E aí eles falam o seguinte: a interpretação de dia aqui é esse conceito de tempo meio indeterminado. Então, o dia, ele está mais em linha, a interpretação que a gente tem aqui de dia seria mais em linha com as visões, a maioria das visões na comunidade científica, né? Embora, mais uma vez, exista discussão dentro, inclusive, da comunidade científica. O outro é o criacionismo evolucionário, que particularmente eu acho muito interessante. Não estou dizendo qual é a minha visão. Que é também chamado de evoteísmo, né? É o evolução, é combinação, né, de evolução e teísmo. O que, que é a ideia? Qual é essa visão? Ela fala o seguinte: gente, olha só, nada impede que Deus tenha se utilizado de mecanismos de microevoluções, como parte do seu plano criativo. Vamos lembrar, Moisés está respondendo que pergunta? Moisés está respondendo o como? Não. Moisés está respondendo o quando? Não. Moisés está respondendo o quem? Sim. Moisés está respondendo o porquê? Também sim. Então, nada impede, perceba, e aí eu estou tentando ser o mais cuidadoso possível, porque eu acho que a gente precisa ver o que, que o texto está nos falando. O texto está nos falando de dia. Só que esse dia, e há outras passagens bíblicas em relatos líricos em que dia não quer significar 24 horas. É usado de uma forma lírica, de uma forma poética, para falar sobre um espaço de tempo. Então, é possível você entender dessa forma. Você não está sendo infiel a Deus. Isso é importante você entender. Como que você está sendo infiel a Deus? Eu acho que é um pouco difícil a gente defender macroevoluções. Eu acho que é um pouco difícil a gente entender uma visão de mundo que fala que o evangelho, uma visão de mundo que fala que o mundo foi criado com base na aleatoriedade. Isso a gente está sendo infiel a Deus. Agora, você entender que Deus foi servido de utilizar de microevoluções e de fazer a Terra com bilhões de anos, isso agride a palavra de Deus? Não agride. Agride se você entender que essas coisas Deus não está presente, que não foi Ele o autor, que não foi Ele a mente e o agente dessas coisas. Então, essa visão é a chamada visão do criacionismo evolucionário, né? Ela olha para alguns princípios, para algumas questões que a comunidade científica coloca, como, por exemplo, evolução, como, por exemplo, o Big Bang. Fala que o universo teria aí uma idade de mais ou menos uns 13 bilhões de anos e a Terra teria aí seus aproximadamente 4 bilhões de anos. E essa galera entende que Gênesis é mais metáfora do que relato histórico. Aí é que eu não concordo com essa galera. Então, assim, o que eu acho interessante? A gente pega o que é bom, a gente retém o que é bom e joga fora o que é ruim. Essa galera, na minha visão, na visão simples desse módico teólogo aqui, essa galera caminha muito bem. Ela vai dizer, o texto bíblico fala dia, não existe artigo definido. E isso é verdade, não existe artigo definido. Então Moisés está falando, houve tarde e manhã, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Então assim, de fato o texto bíblico, minha visão, permite essa interpretação. E aí essa galera diz, então veja, o relato é lírico, permite essa visão. Aliás, Gênesis inteiro é metafórico. Aí não, cara. Calma lá. O fato de dizer que o relato dos 6 dias é um relato lírico, não significa que o Gênesis inteiro é lírico. Porque Gênesis 2, por exemplo, ele é bem histórico. E a gente deveria entender assim. Gênesis 3, Gênesis 4, e por aí vai. Então essa coisa de dizer, o Gênesis é todo meio metafórico e tal, cara, isso é meio complicado, porque a gente começa a entrar num terreno um pouco escorregadio, um pouco escorregadio. E a outra visão, para a gente fechar, é a visão do design inteligente. Que essa visão, ela é muito encampada por cristãos, mas não são só cristãos que a defendem. E eles vão dizer uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte. Existem estruturas no corpo humano, né? E nós temos médicas aqui entre nós. Existem estruturas no corpo humano que são extremamente complexas. Que são muito complexas. Por exemplo, a íris dos nossos olhos e outras partes do nosso corpo, do nosso corpo, que são irredutivelmente complexas. E o fato delas serem tão complexas nos apresentam uma evidência de que há uma intenção por trás dessas estruturas complexas. E se há uma intenção por trás dessas estruturas complexas, isso significa que elas foram projetadas. Porque a aleatoriedade e o caos não seriam capazes de produzir uma estrutura tão complexa assim. E o fato de ter uma estrutura tão complexa assim significa que houve uma intenção. Existe um projeto por trás daquilo. Por isso que fala de design inteligente. Existe um design. E é muito inteligente isso. E se esse design ele é inteligente, ele mostra que há uma intenção de um ser inteligente. Muitas pessoas hoje que são deístas, e o que é o deísmo? Deus é uma força, existe... É meio que assim, a música da Xuxa, sabe? O cara lá de cima vai me dar. É um negócio meio assim. Então, assim, é uma força, é um ser superior. E esse ser superior, ele é inteligente. E ele projetou para ser assim. E essa é uma visão. Essa visão, ela também não está muito preocupada com terra jovem, terra velha e tal, mas ela fala sobre uma criação. Ela fala sobre uma intenção inteligente por trás dessas estruturas que são extremamente complexas dentro do corpo humano. Não só do corpo humano, mas em algumas coisas da natureza também. Aí tem várias coisas assim que a galera que é mais aí do lado da ciência fala. Por exemplo, a questão do pi, né? Não tem um negócio assim? Estou olhando para você, Pedro, porque você é mais inteligente do que eu. Mas tem umas coisas assim que o pessoal fala que tem alguns códigos na natureza, algumas estruturas na natureza que se repetem, que são vistas de formas muito interessantes, e fala assim, cara, alguém projetou esse negócio. Alguém fez esse negócio aqui. Porque o caos não seria capaz de produzir esse negócio. Então, eu fecho aqui meio-dia e dois, abrindo aí para quem quiser perguntar, mas com uma fala muito pastoral para o seu coração, para dizer o seguinte, não vamos forçar o texto. E se o texto nos permite ter flexibilidade, que tenhamos essa flexibilidade para a honra e glória do nosso Deus. E buscando entender a obra da sua criação. Eu tenho certeza que Deus fica extremamente feliz quando um cientista, utilizando o intelecto que ele deu, ainda que ele não reconheça a sua existência, faz uma descoberta de uma coisa maravilhosa, que dá mais um insight para a gente de como que Deus fez as coisas. Isso anula o livro de Gênesis? É óbvio que não. Porque o Espírito Santo inspirou Moisés para não nos falar como e quando, mas quem e por quê. Mas, se alguma coisa dentro da nossa pesquisa, da nossa busca por conhecimento, que mais uma vez glorifica a Deus, nos levar para caminhos que o texto bíblico fala, opa, calma aí não, aí a gente tem que fugir. E que caminhos são esses em relação à criação de Deus? Dizer que não há um Criador. Dizer que tudo é aleatório. Dizer que não há uma intenção na criação de Deus. Dizer que Deus não projetou as coisas. Dizer que Deus não olhou para a sua criação e falou, cara, isso é bom. Isso é bom. Isso... com certeza fere o coração de Deus. Agora, eu tenho certeza que Deus, olhando para a gente, falando assim, pô, esses caras estão usando bem o intelecto que eu dei para eles. Buscando conhecimento, isso é coisa que glorifica a Deus. E não tem problema nenhum de você buscar conhecimento. Não tem problema nenhum de você se aprofundar nesses temas. Desde que o seu coração esteja muito bem no caminho, na direção, para dar glória a Deus por isso. Que Ele nos abençoe. E até domingo que vem, quando a gente vai chegar no dia 2.